Oi, gente. Mais um podcast hoje. Texto de Felipe Caprini. Lembrando, o Facebook dele, as redes sociais, o WhatsApp dele para encomenda de quadros, para encomenda de brasões e de todas as artes maravilhosas que ele faz, tá na descrição. Por favor, procurem, chamem nosso divo, nosso queridão para vocês. Espero que vocês gostem. Podcast de hoje é falando sobre Oxumaré. Muito tempo atrás, um tempo engolido por milhares de anos, Nanã, a anciã de vestes púrpura, descansa em sua esteira quando de repente sente o coração bater mais forte. Se levanta e sai de sua casa de barro e palha. Lá fora, ergue a cabeça. E quando seus olhos encontram as cores do céu, ela sorri e murmura para si mesma: "Meu filho." Nanã é orixá. Quando seu filho caçula nasceu, ela percebeu grande força nele. Porém, Nanã não é mãe doce, que envolve o filho em carícias, não. Nanã olhou para aquela criança e determinou que ele seria grande. Oxumaré cresceu sob os cuidados dela, nas terras de Savé, e sempre teve em mente que ser filho de uma mãe poderosa não era certificado de coisa alguma. Ele teria que construir o seu próprio nome. Ainda moleque, um dia ouviu um falatório sobre Orumilá estar ensinando outros homens a ciência de Ifá na cidade de Ifé. Então arrumou uma trouxa, carregou nas costas, deu um beijo na mãe e pôs o pé na estrada. Foi aprender a ser babalaô. Nanã ficou com o coração apertado, mas o encorajou a ir sim, a trilhar esse caminho. A velha mulher na porta da casa ficou olhando o menino ir embora, caminhando na estrada. Oxumaré chegou a Ifé e logo encontrou Orumilá, que viu no garoto talento e o aceitou. Os anos se passaram e Oxumaré agora era homem feito. Era o melhor babalaô do reino, um orgulho para Orumilá e para sua mãe. Ele arranjou casamento cedo também, pois era muito famoso. Tomou a bela Ijoku como esposa e foi muito feliz na escolha. Certa vez, o rei de Fé lhe mandou um convite para ser seu adivinho pessoal. Bem, quando um rei faz um convite, se entende como ordem e Oxumaré acatou. O rei era perverso, gostava de pisar nos súditos como se fossem nada além de grãos de areia. Ele não pagava o correto ao Oxumaré e, após algum tempo, parou de pagar totalmente com a desculpa de que servir o rei era uma honra e a honra era paga suficiente. Oxumaré logo ficou sem nada e começou até a faltar comida em casa. E Joku era compreensiva ao marido, não pedia nada. Sempre o recebia com um sorriso. Mas o coração de Oxumaré se apertava ao ver a sua bela amada vestindo roupas velhas e comendo tão mal quanto uma mendiga. O tempo passou e surgiu um convite. Olokun Seniade, a antiga rainha, convocava Oxumaré para um jogo de búzios. Pela lei, era proibido, pois o adivinho do rei só joga para o rei e para mais ninguém. Porém, Oxumaré, ao olhar para sua amada esposa, decidiu ir. Ele sabia que no fim daquilo, o rei podia lhe condenar à morte, o acusando de traição. Mas Oxumaré não tinha medo. É melhor morrer em pé que viver de joelhos. Anota essa aí, gente, que essa é boa. Ele foi até o palácio de Olokun e ela o recebeu com muita gentileza dentro do amplo salão de sua grandiosa morada. Oxumaré se sentou no chão diante do trono, abriu as pernas e entre elas forrou o tecido branco no qual espalhou 16 buços.
"Agora, Majestade, a senhora pode perguntar",
ele disse cabisbaixo. Olokun Seniade sorriu para ele e fez uma pergunta, e outra, e outra, e mais outra, e mais uma, e tantas outras mais. E Oxumaré lia os búzios, os jogando e recolhendo rapidamente. E a cada resposta que dava, a rainha reagia com assombro, Às vezes ria, outras vezes ficava séria, outras vezes chorava, pois através dos lábios de Oxumaré, ela soube de todas as coisas que precisava. No fim, a rainha estava exultante. Porém, um dos servos veio a interromper.
Majestade, o guarda do rei está aí fora, dizendo que vieram prender o adivinho.
A rainha olhou para Oxumaré espantada e ele, enquanto recolhia os búzios, explicou.
Eu sou o adivinho pessoal do rei. Por lei, não posso jogar para mais ninguém. Mas o rei não me paga, não recebo coisa alguma. Minha esposa está a passar fome e eu não tenho nada para dar a ela. Então, vim aqui jogar para a senhora, para dar o pagamento à minha esposa, para que ela não passe mais necessidade.
A rainha abriu um largo sorriso e perguntou.
Você sabia que poderia morrer por isso? E ainda assim, você veio?
Oxumaré, com dignidade, respondeu.
Sim.
A rainha se pôs em pé com autoridade, ordenou que seus servos colocassem diante de Oxumaré muitos baús cheios de tesouro. Ele ficou muito satisfeito, sabendo que iria deixar Ijuku em boa situação, mas a rainha não tinha acabado ainda.
Eu sou Olokun Semiade. Além de ser rainha, eu sou orixá, dentre as muitas dádivas que recebi de Olodumaré. Uma eu não uso, não me cabe, mas a ti caberá.
Ela abriu um dos baús e retirou de dentro dele um manto rajado de 7 cores e atirou sobre Oxumaré. Quando o tecido o atingiu, se misturou a ele de modo que Oxumaré não vestia as cores, ele era as cores. Oxumaré havia ali recebido os poderes do arco-íris. Oxumaré se tornara orixá. A rainha abriu os braços e saudou Oxumaré de igual para igual. E ele, como um raio de muitas cores, se transformou em uma gigantesca serpente reluzente e voou para fora. Os guardas ficaram embasbacados quando ele explodiu pela porta e rumou para o céu chuvoso, voando sinuoso, interrompendo a chuva e firmando diante dos olhos de todos o grande arco-íris. Ele agora era Oxumaré Araká, a serpente arco-íris. Lá, muito longe, nas terras de Savé, Nanã, a anciã de vestes púrpura, descansa em sua esteira quando, de repente, sente o coração bater mais forte. Se levanta e sai de sua casa de barro e palha. Lá fora, ergue a cabeça e, quando seus olhos encontram as cores no céu, ela sorri e murmura para si mesma. Meu filho. Sim, era seu filho, Oxumaré. É orixá. Ijuku nunca mais passou fome. O rei agora não tinha mais autoridade para ordenar a Oxumaré e tudo ficou bem. Agora é no céu, no Orun, que Oxumaré e Ijuku moram. E do mesmo modo que milhares de anos atrás as cores do arco-íris brilharam nos olhos de Nanã ao olhar para o céu, elas também brilham nos nossos olhos. O tempo corre e o mundo muda. Mas nós, que somos os filhos dos orixás, não mudamos e nem esquecemos. Oxumaré se faz presente ainda hoje nas nossas festas, no nosso culto, na nossa fé. Oxumaré Araká Moboru. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Foi lindo, não foi? Quem quiser encomendar desenhos, pode chamar o Felipe Caprini no WhatsApp dele, que é o 011-944-83-3724. Até o próximo podcast, gente. Beijo. Tchau.